Boa noite a todos, graça, paz, Jesus. O nosso tema dessa noite é poder e autoridade, e evidentemente na relação pais e filhos. Mas acredito que esta conjugação de poder e autoridade nos relacionamentos pessoais afeta a todas as categorias de relacionamento e não apenas a relação pais e filhos, né? Eu queria fazer alguns comentários a respeito deste texto bíblico do Evangelho de Marcos, o capítulo 10, e depois abrir para uma conversa e tentarmos chegar a algumas conclusões juntos, com perguntas e respostas aí, se possível. Então eu leio no Evangelho de Marcos, o capítulo 10, começando no verso 35. Evangelho de Marcos, o capítulo 10, o versículo 35 até o 45. Diz assim a palavra de Deus: nisso Tiago e João, então nisso o quê? Jesus acabara de afirmar mais uma vez que a sua ida para Jerusalém visava a sua morte, e ao afirmar a sua morte, Jesus também afirma a sua ressurreição. Então, nisso em que Jesus fala de sua morte e da sua ressurreição, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou serem batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos sim, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês de fato beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta é uma declaração solene de Jesus, que nos coloca diante da perspectiva do Evangelho a respeito de poder e autoridade. Primeiro, como introdução, essa distinção entre poder e autoridade é de Max Weber. Ele diz assim: poder é a capacidade que você tem de impor a sua vontade sobre alguém por causa da sua força ou da sua posição, e esse alguém vai fazer o que você quer que ele faça por temor, por medo, porque está sendo obrigado. Vai fazer o que você quer que ele faça, mesmo não querendo fazer o que você quer que ele faça. Autoridade é a capacidade de influenciar pessoas para que as pessoas façam voluntariamente o que você quer que elas façam. E elas farão voluntariamente o que você quer que elas façam porque terão sido inspiradas por você e mais precisamente pelo seu caráter e pelos seus valores. Mas no fundo, nessa distinção do Max Weber, de poder e autoridade, poder é obrigar, autoridade é inspirar. Mas no fundo, nas duas situações na leitura do Max Weber, existe um ponto de chegada, que é: alguém faz aquilo que nós queremos que seja feito, correto? Então, acabou a introdução, vamos voltar para o texto. O que nós podemos comentar desse texto aí? Bom, Jesus fala: eu vou morrer e vou ressuscitar. Tiago e João pedem: então, concede-nos que na tua glória estejamos um à tua direita e um à tua esquerda. Eram dois irmãos, filhos de Zebedeu. O que isso sugere para nós? Eu creio que essa ambição de que alguém faça o que nós queremos que seja feito, essa ambição, tanto do poder quanto da autoridade, habita no mais profundo do coração humano. Essa ambição é a nossa identidade imediata. O que nós somos naturalmente? Naturalmente, nós somos orgulhosos, egoístas e egocêntricos. Isso é o que somos. Alguém diria: bom, mas nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? É uma boa discussão a respeito da visão antropológica, da filosofia e da teologia. A discussão é: o ser humano é naturalmente bom e ele vai se tornando mal, ou ele é naturalmente mal? Bom, a teologia cristã parte do princípio que nós somos maus. Não pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, porque nesse caso seríamos essencialmente bons, mas por causa de Gênesis capítulo 3. O que Gênesis capítulo 3 está dizendo para nós é que a serpente sugeriu que nós, se tivéssemos acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornaríamos iguais a Deus. Independentemente de quaisquer interpretações figuradas, literais, alegóricas, metafóricas dessa narrativa da serpente e de Adão e Eva, o que a Bíblia está dizendo para nós é que habita o coração humano um desejo de ser Deus. Ponto. Teologia vai dizer que isso aí é a queda, é o pecado original, e etc, etc. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que existe no coração humano um desejo de ser Deus. Existe no coração humano uma ambição de ocupar o centro do universo. Nós queremos exercer controle. Nós detestamos contrariedades, nós detestamos esperar. O que é a espera? Por exemplo, a espera é o intervalo entre uma necessidade ou um desejo e a sua realização. Quem é que gosta de esperar? Ninguém. Porque o que é a espera? A espera é o tempo do vazio. A espera é o tempo da frustração. A espera é o tempo da impotência. Eu tenho um desejo ou uma necessidade, e esse desejo ou esta necessidade não são imediatamente satisfeitos. Então, isso nos contraria. Nós não gostamos de esperar. É essa pretensão de nós não gostamos de ser contrariados. Nós queremos que a nossa vontade seja realizada, que o nosso desejo seja realizado, que o mundo funcione como nós gostaríamos que ele funcionasse, e imediatamente. Essa é uma expressão muito própria da tentação de Jesus. Fala para as pedras se transformarem em pães. O que, que é? É o ato mágico. Você tem fome. Por que você vai passar fome? Por que você vai conviver com uma necessidade ou com um desejo? Estale o dedo. Realize logo o seu desejo. Não passe vontade. Não passe necessidade. Isso nos habita. E para um ser que tem no coração a ambição de ser Deus, o maior ídolo de todo ser humano é o seu próprio ego. Não é verdade que nós temos ídolos fora do nosso próprio coração? Nós só temos, na verdade, um ídolo, que é o nosso próprio ego. Porque todos os ídolos que não são o nosso próprio ego, nós só os buscamos e só os adoramos na perspectiva e na expectativa de que eles realizem nossas vontades e satisfaçam nossos desejos. Então, na verdade, nós estamos amando a nós mesmos. Nós só buscamos um outro Deus que não seja o nosso próprio ego, para esse outro Deus satisfazer o desejo do nosso ego. Então, o verdadeiro ídolo que nós temos é o nosso próprio ego. Por isso é que quando Jesus nos convoca para o seguimento no discipulado, ele não diz: aquele que quiser vir após mim, destrua todos os seus ídolos e siga-me. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Por quê? Porque isto é uma afirmação categórica da espiritualidade cristã. No coração de todo ser humano habita uma ambição de ser Deus. E para nós, os seguidores de Jesus, esta ambição, ela é sutil. Porque nós sabemos que não podemos ser deuses, ou que nós não podemos colocar o nosso ego acima de todos os egos. Porque tem Deus. Então, o que, que a gente quer? Que Deus fique no trono, mas a gente do lado direito. Já que não dá para a gente ser o primeiro, porque nós somos convertidos, nós somos seguidores de Jesus, nós já negamos a nós mesmos para seguir a Jesus, então, no mínimo, a gente quer ser o segundo. Então, vamos ser o segundo. Essa é uma coisa mais sutil, ainda que faz com que a idolatria, a auto-idolatria, seja revestida de piedade. Em que eu passo a exigir de você que você faça a minha vontade, porque eu estou a serviço de Jesus. Jesus está no comando, depois dele vem eu. E aí o resto. E o resto existe para fazer a minha vontade. Mas não é a minha, é para a glória de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus que eu represento. Então, veja como é sutil. E o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus corta na raiz essa fala de Tiago e João, mas os outros 10 ficam indignados. Eu acho que essa indignação não é necessariamente porque eles perceberam a inadequação do pedido de Tiago e João. Mas é uma indignação do tipo: por que eles dois? Eu também estou afim. O Pedro talvez dissesse: eu quero. Eu fico à direita e o Mateus à esquerda. Por que Tiago e João? Então, na verdade, essa ambição de ser Deus habita o coração de todo mundo. Essa pretensão de usar, exercendo poder e autoridade sobre outros, para a nossa própria satisfação. E isso pressupõe, inclusive, uma arrogância, uma prepotência, como se nós soubéssemos o que nos satisfaz. O que já é uma grande tolice. No fundo, nós não sabemos o que nos satisfaz. Mas quando eu tenho essa pretensão de ser Deus e de exercer o meu o meu poder ou a minha autoridade, eu parto do princípio que eu sei o que deve ser feito. Então, não apenas eu sou egoísta, mas eu sou prepotente. Eu me acho. Parece que é um pouco isso que está sendo denunciado aqui. Agora, essa ambição de ser Deus, no nosso caso, de discípulos de Jesus, disfarçada de servos de Jesus, porque aqui ninguém se importa de servir a Jesus desde que todo mundo nos sirva. Né? Eu falo assim, eu sirvo a Jesus, mas vocês todos me servem. Legal, para mim está ótimo esse contrato. Alguém aceitaria? Eu aceitaria. Jesus, eu te sirvo, mas todo mundo, fora eu, me serve. Porque eu estou à tua direita e o meu irmão está à tua esquerda. Então, essa nossa pretensão de que todos nos sirvam, disfarçada de piedade, porque eu acabo convencendo você de que você está servindo a Jesus e que eu represento a vontade de Jesus para você e para a sua vida, isso aí está presente no fetiche da religião, em que as massas parece que têm um prazer ou uma necessidade de criar gurus. Acho que só tem essa explicação. É como que tem gente que gosta de ser guru e como que tem gente que gosta de ter guru. Porque infantiliza, né? Então você junta um sujeito vaidoso, orgulhoso, prepotente, egocêntrico, com uma multidão infantilizada que quer ter o papai carregando no colo a vida inteira, você tem os dois ingredientes necessários para uma seita. O grande problema é que a sua casa pode ser uma pequenina seita, em que você, homem, diz assim, mas eu sou o cabeça, eu sou o sacerdote do lar. Aí a mulher se submete ao homem, e existe para fazer a sua vontade, porque ele é o sumo sacerdote da família. E a sua casa pode ser uma pequenina seita, em que você, papai, e você, mamãe, dizem para os filhos, Deus nos colocou nessa casa aqui em posição de autoridade. Nós representamos a autoridade de Deus na vida de vocês. Vocês são dois pequeninos ignorantes, que tem que obedecer o que nós dizemos para vocês, porque Deus deu para nós essa autoridade. E aí a coisa complica, hein? Porque fica tudo muito legítimo. Porque eu poderia vir aqui dizer, olha, a Bíblia Sagrada diz que filho deve obedecer pai e mãe. Vou tomar emprestada esta figura do pedido de Tiago e João e dizer que Jesus está no trono. O pai sentado à direita e a mãe à esquerda, e os filhos devem obedecer aos pais que estão debaixo da autoridade de Jesus que está no trono. Amém? Dá para construir uma confusão aqui, não dá? Dá para construir uma confusão. Só que, veja bem, Jesus, ele coíbe essa pretensão de Tiago e de João. Ele não atende o pedido. Por que ele não atende o pedido? Porque ele sabe que essa busca que existe no coração humano de ser Deus, ela é absolutamente equivocada. E que nós, no simples fato de acreditarmos que podemos ocupar esse lugar, revelamos a nossa ignorância. Primeiro, a respeito de nós mesmos. Revelamos essa ignorância a respeito de nós mesmos. Porque aqui é muito interessante. Por acaso, vocês querem sentar no trono junto comigo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado, ou serem batizados no batismo que eu estou sendo batizado? Os caras com a tremenda de uma cara de pau dizem, podemos sim, podemos sim. E veja, quando Jesus fala, nós podemos beber o cálice que ele está bebendo, qual é o cálice? É a morte. Ele acabou de dizer, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar. Os caras pedem, então quando o Senhor ressuscitar, o Senhor não coloca um à direita e um à esquerda? E Jesus diz assim, mas pera um pouquinho, e o cálice? Vocês não querem o cálice? Vocês querem sentar no trono, mas vocês não querem passar pela morte, é isso? Vocês só querem desfrutar do privilégio da ressurreição? O cálice vocês não querem beber? Aí eles falam, não, a gente banca assim, a gente morre também. Mas se você for olhar as páginas da sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, e você chegar aí no capítulo 14, o versículo 50, quando Jesus é preso, diz a palavra de Deus que, então, todos o abandonaram e fugiram. É interessante, né? Veja que eu não duvido que eles acreditavam, né? Que eles acreditavam que eles encarariam a morte. Assim como eu não duvido que o Pedro acreditava que não negaria Jesus. Quando Jesus diz, você vai me negar? Jesus, aí Pedro diz, eu não. Eu acredito que o Pedro acreditava mesmo. Mas o que isso revela? O auto-engano. O que Jesus está dizendo é, Pedro, você não se conhece. Pedro, você não sabe quem você é. Pedro, você está falando do alto da sua prepotência, da sua arrogância. Eu pergunto para você, você vai bancar o que você está pretendendo? Você diz, vou. Então, você não se conhece. Então, quando Pedro e Tiago e João afirmam a sua fidelidade a Jesus, eles estão revelando ignorância a respeito de si mesmos. Estão revelando ignorância a respeito do processo que leva alguém a adquirir condições de sentar-se em um trono. No caso de Jesus, qual é o processo? É morte. É morte. O que eu acho que Jesus está dizendo é, não será capaz de exercer, não será capaz de ocupar posição de autoridade no reino do meu Pai, aquele que não passar pela morte. Não será capaz de ocupar posição de autoridade no reino do meu Pai, aquele que não passar pela morte. Por quê? Porque eu penso que somente quem está sob autoridade consegue exercer autoridade. Por isso é que Jesus responde para eles, de fato vocês vão beber o cálice, querendo ou não querendo, vocês vão. Porque vocês também serão perseguidos, vão sofrer e vocês serão mortos por minha causa, vocês vão beber. Agora, assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim conceder. É o meu Pai que vai dizer quem senta e quem não senta. É como se Jesus estivesse dizendo, eu também estou debaixo de autoridade. Eu também estou abrindo mão da minha vida. Eu também estou sacrificando o meu ego. Veja que interessante, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora, aquele que nos pede para que neguemos a nós mesmos, foi o primeiro a negar-se. Porque Jesus também negou a si mesmo para poder sentar-se no trono. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer que Jesus, sendo em forma de Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de homem, tornou-se servo e foi obediente até a morte, morte de cruz, e então Deus o exaltou. Por quê? Somente egos quebrantados podem ocupar posição de autoridade. Porque um ego que não é quebrantado e ocupa posição de autoridade, oprime. Oprime. Ego absoluto, ego que não foi quebrado, ego que não morreu, ego que não negou a si mesmo, ego que não tornou-se servo, quando está em posição de autoridade, usa a autoridade e o poder que tem para oprimir. Veja que interessante quando Jesus vai falar aí. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, ou sentar-se no trono, ou ocupar posição de autoridade, que seja escravo de todos, pois, inclusive eu, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, parênteses. Jesus não está abolindo o princípio de autoridade. Jesus não está abolindo o princípio de autoridade. Ele só está dizendo como é que esse princípio, ou como é que essa autoridade deve ser exercida. É isso que ele está dizendo para nós. E se você compreende bem esse princípio de autoridade na Bíblia Sagrada, você vai ver duas coisas na Bíblia. A primeira, uma afirmação categórica do princípio de autoridade. A segunda, uma sabotagem categórica do princípio de autoridade. É quase que uma palavra de contrassenso. Então vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 é um texto muitíssimo delicado e acho que muitíssimo mal interpretado. Veja o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. É uma afirmação categórica, concorda? Todo mundo tem que se sujeitar à autoridade, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus e não há autoridade que não tenha vindo de Deus. Então é uma afirmação categórica. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. O que é que o Paulo está falando? Pessoal, César é autoridade. E vocês têm que acatar a autoridade de César. Porque toda autoridade procede de Deus. Vocês não podem se rebelar contra a autoridade de César. É uma afirmação categórica, concorda? Vamos continuar lendo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Ora, aqui eu acho que há a sabotagem. Porque ele está dizendo assim, olha, não há autoridade senão aquela que foi delegada por Deus. Toda autoridade procede de Deus, foi instituída por Deus. E a autoridade instituída por Deus existe para servir a Deus. É serva de Deus para coibir o mal e promover o bem. O que Paulo está dizendo? Que toda autoridade que exerce sua autoridade, invertendo os critérios de justiça de Deus, se torna uma autoridade sem legitimidade. O que ele está dizendo é o seguinte, pessoal, César é servo de Deus. Ele existe para coibir o mal e promover o bem. César está servindo a Deus. Toda autoridade que subverte princípio de justiça se torna autoridade ilegítima. O que é que Paulo está dizendo? Não respeitem como autoridade aqueles que usurparam a autoridade de Deus. Quando uma autoridade exerce a sua posição e a sua função, mas não para trazer àqueles que estão sob seu governo, a vontade de Deus, mas impor sobre estes a sua própria vontade, isto é, quando uma autoridade se torna Deus, ela perdeu legitimidade. Faz sentido ou não? E alguém olharia e diria assim: deixe-me ver se César está realmente servindo a Deus, está promovendo a justiça de Deus, ou está defendendo seus próprios interesses convenientes. Eu estou achando que o César está mais defendendo seus próprios interesses convenientes. César tornou-se Deus. Portanto, perdeu a autoridade, perdeu a legitimidade para ocupar função de autoridade. E isso na Bíblia é muito claro. Por quê? Porque quando as parteiras do Egito receberam ordem de sacrificar as crianças, o que elas fizeram? Se rebelaram. Por quê? Uma autoridade que dá uma ordem que fere o critério de justiça de Deus, perdeu sua legitimidade como autoridade. E quando, no Novo Testamento, as autoridades mandam que os apóstolos deixem de pregar, eles dizem: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Estes homens estão usurpando uma autoridade que é de Deus. Então veja como a Bíblia faz, ela é muito interessante, né? Ela afirma categoricamente a autoridade, mas diz que a autoridade, ela existe por delegação. E quando aquele que delegou a autoridade é usurpado do seu direito, aquele que usurpou perdeu a legitimidade. Em outras palavras, a Bíblia, ao afirmar a autoridade e sabotar a autoridade, estabelece um critério claríssimo contra todo e qualquer abuso de autoridade, contra toda e qualquer relação de tirania, contra toda e qualquer relação em que um homem exerce controle sobre outro homem. Quer outro exemplo? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O que é isso? É uma afirmação categórica de autoridade. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Se nós fôssemos uma reunião da igreja de Atos dos Apóstolos, nesse ambiente estariam apenas os homens. As mulheres estariam do lado de fora, a exemplo do que acontecia na sinagoga. Na sinagoga era o seguinte: homens no térreo, as mulheres na galeria, observando, caladas. Absolutamente caladas. Tivessem alguma dúvida, tinha que perguntar em casa para o marido. Nada de mulher falar na igreja e nada disso. Então, se aqui fosse uma sinagoga ou fosse uma reunião cristã no primeiro século, mulheres do lado de fora, homens do lado de dentro, mulheres tentando ouvir pela fresta da lona da tenda, e quando tivesse alguma curiosidade, que perguntasse em casa para o marido. Não tem marido, dançou. Ok? Aí eu chego aqui e falo: pessoal, carta do apóstolo Paulo. Os homens todos prestam atenção. As mulheres que estão lá na galeria, todas se aproximam para ver carta do apóstolo Paulo. Aí eu começo a ler: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Aí eu, como homem, diria: eu vou ler de novo essa parte para que, porventura, alguém que não tenha entendido. Presta atenção. As mulheres que teriam se aproximado ali do umbral ou do batente da galeria, todas elas voltariam para os seus lugares desanimadas, dizendo: esse filme eu já assisti, nenhuma novidade. Os homens ficariam empolgadíssimos. O que é que Paulo faz? Uma afirmação categórica da autoridade. Concorda? Aí continua a carta. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se... Espera aí, irmãos, eu não estou entendendo direito essa parte. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E lavou os pés dela, e a serviu, e sacrificou-se por ela, e deu a sua vida por ela. Bom, nessa hora, há uma sabotagem radical da autoridade. Como é que eu vou me submeter à autoridade de alguém que reivindica representar Cristo para mim, mas que não age como Cristo agiu para comigo? Esta reivindicação de autoridade é ilegítima. Porque para exercer autoridade e querer que você me seja sujeito ou sujeita como a igreja é a Jesus Cristo, eu tenho que ser igual a Jesus Cristo para você. Não é eu exigir que você se submeta à minha autoridade para você fazer a minha vontade, atender às minhas conveniências, aos meus interesses, e eu estou pouco ligando para você. E eu olho para você como alguém que existe para me satisfazer. E ainda uso o versículo bíblico para dizer que você tem que me obedecer. Ah, vai te catar, concorda? Amém, irmãos? Amém. Quer outro exemplo? Filhos, obedeçam aos pais. Afirmação de autoridade. Pais, não provoquem a ira aos filhos. Sabotagem da autoridade. O que é que a Bíblia está falando? Está dizendo, existe autoridade. Mas quem exerce autoridade para ter legitimidade em exercer a autoridade, deve exercê-la na perspectiva não de quem tem autoridade, mas na perspectiva de quem serve. É o ser servo que dá legitimidade a quem ocupa a posição de autoridade. Uma vez eu estava assistindo a televisão e a esposa de um líder espiritual disse: eu acho um absurdo que o meu marido chegue no aeroporto e não tenha ninguém da igreja para carregar a mala dele. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, na verdade, o marido que deveria se oferecer para carregar a mala de alguém, que é isso que Jesus está falando, né? Na reunião de Jesus e os 12, Jesus não queria que os 12 levassem a mala dele. É ele que falava, eu oferecia ajuda para levar a mala dos caras. Tá certo? Porque não foi assim que ele falou, ó, eu lavei os pés de vocês, então, tal. Aí eu fiquei tão traumatizado com aquilo que eu fui pregar num congresso não sei aonde. E quando eu cheguei no hotel com a minha mala, veio o garoto lá da recepção e vou pegar a minha mala. Eu falei, não, pode deixar que eu levo. Não se preocupe. Aí ele falou, senhor, eu quero levar a sua mala, por gentileza, me deixe levar a sua mala. Eu falei, não se preocupe, menino, vai tranquilo, deixa que eu levo, tá tranquilo. Aí ele parou e falou assim, senhor, se o senhor não deixar eu levar a sua mala, eu perco o meu emprego. Eu falei, ah, entendi, então pode levar a minha mala. Mas o que eu acho interessante é isso, que a Bíblia afirma a autoridade, mas diz que só pode exercer autoridade aquele que tem o ego quebrantado e que se coloca na perspectiva do servo. A pergunta que nós fazemos então é, o que é servir na relação pais e filhos? Ou se você quiser aplicar isso para outros relacionamentos, ok, você pode aplicar. Deixa eu ver aqui o que há mais aqui. Então, o que significa servir? Primeiro, é reconhecer que a autoridade que você recebeu, você não tem em você mesmo. Você recebeu. Ela não é sua. Falando português, claro. Você está em posição de autoridade sobre os seus filhos. Mas nem os filhos são seus e nem a autoridade é sua. Você age por delegação. O que isso significa? Que não é a sua vontade que vai ser imposta. Há um padrão para o exercício de autoridade. A autoridade é exercida por delegação. Então eu devo sempre estar perguntando a quem me delegou a autoridade. O que é que eu devo fazer? O que é que deve acontecer? Um texto muito importante da palavra de Deus é João capítulo 5, versículo 19. Que diz assim, o filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazer. João capítulo 4. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então veja que interessante. Jesus, inclusive Jesus, ele agiu e fez o que fez porque recebeu autoridade para fazer. E enquanto fez, ele prestou atenção no que o Pai queria que ele fizesse. Era como se Jesus estivesse andando e toda hora ele olhava para o céu e falava: posso curar esse cara ou não? Posso curar essa mulher ou não? O senhor acha que é agora ou não é? Eu divulgo ou não divulgo? O que, que eu faço? É agora que eu digo que eu sou o Messias? Aí o Pai: não, ainda não, ainda não. Aí Jesus ensina, ensina, ensina. Depois de um ano é que ele fala: quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas demorou um ano para Jesus afirmar categoricamente para os seus discípulos que ele era o Messias. Correto? Então, ó, presta atenção. Autoridade é a autoridade que você recebeu, não é para impor a sua vontade. E isso, para nós, como pais, é complicadíssimo, né? Porque a tentação que a gente tem de projetar nos nossos filhos as nossas vontades, as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas esperanças, e a tentação que a gente tem de dizer assim, olha, piedosamente, é para o seu bem, meu filho. Se você tivesse mais juízo, você me ouviria, porque é para o seu bem. E nós, no fundo, no fundo, acreditamos que nós sabemos mais do que eles. E nós sabemos mais do que eles a respeito da vida, mas nós não sabemos mais do que eles a respeito da vida deles. Nós não sabemos. Por quê? Porque a vida deles é deles. Você pode saber mais a respeito da vida, mas você não pode pretender saber mais a respeito do seu filho do que ele mesmo sabe a respeito dele. Do que a sua filha sabe a respeito dela mesma. Você não pode pretender isso. Isso é uma prepotência. Isso é uma arrogância. Você achar que conhece alguém mais do que o próprio alguém se conhece. O que é próprio de pai e próprio de mãe. É próprio no relacionamento conjugal. Eu te conheço, eu casei contigo, não foi ontem. Como assim você me conhece mais do que eu mesmo? Mais do que eu mesma? Não, pera um pouquinho. E não projete em mim a sua vontade. Por quê? Qual é o papel e o princípio do educar? O papel e o princípio do educar, dentro da nossa perspectiva cristã, é cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo na vida dos outros. É cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo na vida dos outros. Eu acho muito interessante o comentário que o Eugene Peterson faz daquele texto que Jesus ressurreto diz às mulheres: digam aos meus discípulos que eu vou adiante deles para a Galiléia. E quando os discípulos chegam, Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. E o Eugene Peterson fala isso, que toda vez que ele chega num lugar, ele para para respirar e tomar consciência de que Jesus chegou primeiro. E que Jesus já começou a fazer alguma coisa. Já está falando alguma coisa. Ele já está agindo. Não é que nós chegamos e Deus vem acompanhando. E a gente vem assim: Deus, ó, cura esse aqui, ó, exorta esse aqui. Espírito Santo, convence esse aqui. Não, não é assim. Ele não vem atrás da gente. Ele vai na frente, adiante de nós. O Cristo ressurreto chega primeiro. E a gente chega depois. E aí a gente pergunta: Jesus, o que é que eu faço? Ele fala: fala nada. Fica quieto. Não é hora de falar. Ou então, se é hora de falar, Jesus fala para você: não, mas não desse jeito. Como assim você vai falar desse jeito para a pessoa? Jesus chegou primeiro. É muito interessante como que é a divisão de dias da Bíblia Sagrada. Vai em Gênesis 1. Como que é o nosso dia? Primeiro vem a manhã e depois vem a tarde. Mas como que é na Bíblia? Primeiro vem a tarde e depois vem a manhã. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o segundo dia. Vê se você consegue entender essa matemática da Bíblia. Toda vez que para você é de manhã, para Deus é de tarde. Tá certo? Quando você acorda, o seu dia começou é de manhã, mas para Deus já é de tarde. Isto é, ele já trabalhou meio período. Você não pega do zero. E quando o seu dia termina, o de Deus está amanhecendo. Porque quando acaba a sua tarde, começa a manhã de Deus. Ou ali na sua tarde, é a manhã de Deus. Então isso significa que quando você começa a trabalhar, Deus já estava trabalhando. E quando você para de trabalhar, Deus começa o trabalho dele. Ora, o que é isso, senão o que o Salmo 127 fala? Que Deus concede aos seus amados enquanto dormem. O que isso quer dizer? É que na nossa caminhada cristã, a nossa vontade é sempre segunda. A de Deus é sempre primeira. A nossa ação é sempre segunda, a de Deus é sempre primeira. Eu não sei se nós estamos realmente acreditando que Deus ama os nossos filhos mais do que nós os amamos. Que Deus está interessado neles mais do que nós estamos interessados. Mas, que Deus está cuidando deles mais do que nós estamos cuidando. Não sei se a gente acredita nisso ou não. Pense numa pessoa que você ama. Deus ama essa pessoa mais do que você. Pense numa pessoa a quem você serve, pois Deus serve essa pessoa mais do que você. Pense em uma pessoa na direção de quem você vai para fazer alguma coisa para o bem dela. Antes de você chegar, Deus já chegou e já começou a fazer alguma coisa para o bem dela. Será que nós realmente acreditamos nisso? Que nós agimos por delegação e a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar o que Deus está fazendo? E o que significa não impor às pessoas que nós amamos a nossa própria vontade e respeitar o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas? Talvez significa você dar a liberdade para que a outra pessoa seja o que ela deve ser e não o que você quer que ela seja. Deixar aflorar nessa pessoa e ajudar que aflore nessa pessoa a sua identidade peculiar. Deixar que essa pessoa faça as suas escolhas. Não, mas ela vai errar. E daí? Tudo bem, você tem uma alternativa. Você tem uma alternativa de impor sobre essa pessoa a sua vontade. Na chantagem emocional, no controle do talão de cheque, na porrada mesmo, na mão. Você pode prender no pé da cama, acorrentar. Você pode. Mas uma coisa é certa. Você vai perder essa pessoa. E se ela se tornará alguma coisa, será debaixo dos olhos e da ação de outro alguém que não é você. Porque toda vez que nós tentamos impor sobre alguém, a título de para o bem do alguém, aquilo que nós achamos que devemos impor, nós perdemos esse alguém. Perdemos. E eu acho que nós perdemos os nossos filhos é aí. Nós piedosamente perdemos os nossos filhos, achando que nós sabemos o que é o bem deles e tentando convencê-los a fazer aquilo que nós achamos que é o bem deles. Piedosamente nós perdemos os nossos filhos. Nós não só temos uma pretensão de ocuparmos o lugar de Deus, como fazemos com os nossos filhos o que nem Deus faz com os filhos dele. Porque na parábola do filho pródigo, o filho chega e diz: dá-me o que é meu. O pai, ele olha para o filho e o que que o pai pensa? Legal, filho, vou te dar a tua parte da herança, eu sei que você é um cara ajuizado, cheio de bom senso, de sabedoria, de discernimento, você tem maturidade para viver muito bem com essa grana toda que eu vou colocar na tua mão e para viver muito bem longe aqui da nossa casa e longe da minha autoridade, da minha influência, dos meus conselhos. Você acha que o pai da parábola do filho pródigo pensou assim? Não, o pai da parábola do filho pródigo, na hora que o cara falou, dá-me a minha parte da herança, ele olhou, ele deve ter dito, não faça isso, filho. Mas a vida é sua. Se você quiser fazer, ela é sua. Como seu pai, eu estou dizendo, não faça isso. Mas você é livre. Você quer ir com a herança? Então vai. Bom, o que é servir? Servir é conviver com a perda das pessoas que nós amamos, sem ceder à tentação de tornarmos-nos tiranos. Porque nós estamos dispostos a dar liberdade para os nossos filhos e para as pessoas que nós amamos, enquanto elas estão usando essa liberdade ilegal. Bom, não há virtude nenhuma nisso. Mas quando eles começam a usar a liberdade e de um jeito autodestrutivo, a gente tira a liberdade. A gente pode até achar que ganhou controle, o que é mentira. E é verdade que a gente, tentando ganhar controle, a gente, de fato, perdeu a pessoa que nós tentamos controlar. Então, o que é servir? É conviver com a perda das pessoas que nós amamos, sem ceder à tentação de recorrer ao poder. O que é servir? É amar na varanda. É isso que é servir. É amar na varanda. E na hora em que o filho se mexe no horizonte, você não espera o filho vir, você vai atrás dele. Você vai atrás dele. O que é servir? Servir é o seguinte, é você compreende o seu filho, não exija que ele compreenda você. Você paga a conta do seu filho e da sua filha, não exija que eles paguem a sua conta. Você paga a conta. Se alguém tem que dar um passo atrás, é você. Você é pai, ele é filho. Você é mãe, ela é filha. Servir é isso. Eu me lembro que aconteceu com meu filho o seguinte. Saiu de manhã, no sábado, e chegou. Saiu e eu não vi porque eu já tinha saído antes dele. Quando ele chegou, eu já estava dormindo de velho. Aí domingo de manhã, como já é grande, lá em casa tem despertador, e eu já ensinei que domingo de manhã... E ele sabe que 10 horas a Ibabe está reunida aqui em celebração, eu não vou mais lá no quarto dele acordar. Então, quando eu saí, ele ficou dormindo. E aí eu ia almoçar. Acabou a celebração da manhã, eu falei, vamos almoçar. Primeira coisa, liga para ele para ver se ele quer almoçar junto. Segunda coisa, não vou ligar. Se quisesse almoçar comigo, sabe onde eu estou, sabe o número do meu celular. Ontem saiu, não me deu beijo, chegou, eu nem vi. Sabe que a gente almoça, então ele que se coça, ele que se mexa. Terceira coisa, vou ligar. Porque alguém tem que compreender alguém. Eu tenho que compreender meu filho, não meu filho me compreender. Das duas, uma. Ou eu dou um passo atrás e tiro o meu ego do meio do caminho e vou servir ao meu filho, ou eu vou perder meu filho. Ou eu tiro o meu ego do caminho e sirvo a minha filha, ou eu perco a minha filha. Agora, tem o outro lado da moeda. O que é servir? É fazer o trabalho sujo. Servir é fazer o trabalho sujo. Pai e mãe tem que fazer o trabalho sujo. Não é amigo, não é professora, não é pastor, não é bispa, não é vó, não é tia, é pai e mãe. Porque é pai e mãe quem tem que dar limite. Bom, a tua avó já criou os filhos dela. Agora eu estou criando os meus. Então é o seguinte. Lá ela deixa. Aqui eu não deixo. E qual é o problema da gente fazer o trabalho sujo? Pai e mãe passa de vilão. Por isso é que o filho numa fase da vida diz assim, na casa do fulano eu sou melhor tratado do que aqui. Claro, ele não é teu pai. Ele não é teu pai. Ela não é tua mãe. É claro que lá você vai ser tratado melhor do que você é tratado aqui. E se folgar na hora que você vai embora, ela liga para as amigas dela e fala assim, não acredito, o filho do pastor é um folgado. Dormiu aqui, você não acredita. Ela deixou, porque ela não vai se indispor contigo, não vai criar caso contigo, não vai discutir contigo. Isso é trabalho de pai e de mãe. Cobrar, exigir, impor limites. Isso é trabalho de pai e de mãe. Então o que é servir? Servir é fazer o necessário, que nem sempre é desejável. Nem para quem faz e nem para quem recebe o que é feito. Então servir é correr o risco de ser temporariamente malquisto. Servir é ter coragem de fazer o que deve ser feito, mesmo que o outro a quem você está servindo não compreenda o que você está fazendo. Em outras palavras, eu tenho uma cicatriz nesse joelho esquerdo aqui, que foi um tombão de bicicleta que eu levei. E eu lembro, naquela época era assim, né? Fazer o quê? A minha tia derrubou metiolate assim. Ela lavou com água e sabão. Se fosse hoje, eu já sabia que a lavar com água e sabão já estava bom, ou só a água estava bom com água e sabão. Mas além de lavar com água e sabão, ela tinha na casa dela um tubo de ketchup que era de mercúrio, ou metiolate, ou sei lá o que era aquilo, que ela virou em cima, assim, ó. Bom, é o trabalho sujo. Se eu fosse tua namorada, eu ia ficar abraçado em você, chorando com você. Ai, tadinho, tadinho. Mas, ó, eu tenho que te servir. Ketchup em você. Trabalho sujo. E quantos de nós já não experimentamos que fazer o trabalho sujo na vida dos nossos filhos dói mais na gente do que neles? Mas é trabalho de pai, trabalho de mãe. Isso é servir. É fazer o que... Jesus, você já reparou que na Bíblia, Jesus, ele é meio antipático assim várias vezes? Ele não tem preocupação de que as pessoas gostem dele. Por quê? Porque a relação dele não é gostar, é amar. E para amar, às vezes a gente tem que fazer coisas que as pessoas não gostam. Ah, Jesus, eu vou te seguir. Não, você não. Você não. Quer me seguir? Venda toda a tua fortuna aí, dá para os pobres e vem comigo. Aí o cara vai saindo de cabeça baixa. Ah, se fosse eu, ia falar, irmão, não precisa dízimo agora. Chega aí. Não precisa, deixa aí e tal. A gente negocia, né? Certo? Então, Jesus não. Então, o que é servir? É fazer o trabalho sujo. Por último, senão a gente vai a noite toda aqui. Por último, servir é constantemente olhar-se no espelho. Servir é constantemente olhar-se no espelho. Por quê? Porque a autoridade só é legítima quando é íntegra. O exercício da autoridade só é legítimo quando ele é íntegro. Veja que eu estou dizendo que não é perfeito. É íntegro. Ninguém é perfeito. Mas é íntegro. E graças a Deus nós temos uma geração hoje que ela já não cobra de nós mais perfeição. A geração de hoje cobra de nós coerência. Coerência. Então, por exemplo, talvez no passado, quem aqui teve um pai que pediu perdão? O old fashion modelo, né? O modelo antigo de ser pai, não pedia perdão. Pedir perdão é demonstração de vulnerabilidade, é admitir erro. E quem admite erro numa coisa, abre a brecha para ser acusado de que está errando em outra. Então, pedir perdão é uma expressão de vulnerabilidade. Mas hoje, os nossos filhos, eles elogiam o pai que pede perdão. E eles criticam o pai intransigente. Perfeitos, eles já sabem que nós não somos. Não tem problema, isso aí já... Está óbvio para eles, não são bobos. Eles já sabem que nós não somos perfeitos. Eles só querem coerência. E para que nós sejamos coerentes para com eles, nós temos que constantemente olhar no espelho. E olhar no espelho significa o seguinte: quando você tem um problema de liderado, na verdade você tem um problema de líder. Eu penso isso. Quando as coisas não estão funcionando do jeito que eu acho que deveriam funcionar, o mais fácil é eu apontar para minha filha e falar, porque você, assim, 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 isso, isso e aquilo. Mas o que é correto? Espera um pouquinho, deixa eu me olhar no espelho e ver como é que eu estou exercendo a influência na vida das pessoas a quem eu estou servindo. Deixa eu saber, deixa eu me enxergar. Eu me olho no espelho. E, parênteses, o melhor espelho para um pai olhar para enxergar a si mesmo é o filho e a filha. E é isso que mata a gente. É isso que mata a gente. Porque uma coisa os senhores não duvidem. Os pais sempre são os heróis dos filhos. Sempre. Ah, o meu não. O meu faz tudo para me contrariar. Justamente é porque você é o herói dele. Você é a figura contra quem ele está lutando o tempo inteiro. A filha que rivaliza com a mãe... Não é porque ela detesta a mãe. É porque a mãe é uma presença tão marcante na vida dela que ela tem que bater para se distanciar, para se diferenciar, para se afirmar como pessoa e não como cópia da mãe. Você está entendendo? Por isso é que, no fundo, nós sabemos que as pessoas nos medem pelos filhos que nós temos. Porque eles são reflexo nosso. E se nós quisermos saber quem nós somos, então vamos olhar para eles. Então eu termino contando para você uma história que eu ouvi, que nunca mais esqueci, sobre um pai e um filho da Índia. Que o pai disse para o filho que precisava levar o carro no mecânico, na cidade. Ele morava num sítio, retirado da cidade. E ele falou para o filho: meu filho, nós vamos para a cidade, você vai me deixar no escritório onde eu tenho que resolver alguns negócios, você vai levar o carro para o mecânico, vai esperar o mecânico, e às 5 horas da tarde você vai me buscar nesse escritório. E o filho levou o pai no escritório, levou o carro no mecânico e foi ao cinema. E no cinema perdeu a hora das 5. Voltou, pegou o carro, foi buscar o pai, todo atrasado. Quando chegou lá, o pai falou: o que aconteceu, meu filho? O carro não ficou pronto às 5. Fiquei esperando o mecânico aprontar o carro. Por isso que eu atrasei. Que na verdade, papai, não fui eu, foi o mecânico que atrasou. Porque o carro não ficou pronto. Eles pegaram a estrada para voltar para o sítio. Logo que saíram da cidade, o pai disse assim: encoste o carro, meu filho. Por que, papai? Encoste o carro. Encostou o carro. O pai falou assim: eu vou descer e vou caminhando até o sítio. Mas vai escurecer, papai. Por que o senhor vai fazer isso? É o seguinte, meu filho, vai escurecer mesmo. Você vem devagarinho atrás de mim com o farol aceso. Mas eu preciso caminhar. Caminhar para quê, papai? Para pensar. Pensar o quê, papai? Pensar que pai eu sou que o filho precisa mentir para ele. Isso é servir. Isso é. Eu assumo a responsabilidade que me foi delegada para servir a você. Enquanto eu sirvo, eu quero cooperar com Deus para que você seja o que você deve ser. Inclusive disposto a perder você. Inclusive disposto a temporariamente ver que você me quer mal. Mas sempre me olhando no espelho. Porque eu presto contas para alguém lá em cima que me delegou autoridade sobre você. Isso é servir. Que Deus nos ajude nesse sagrado encargo de servir. Amém.